estamos prontos para dar início a mais uma Tertúlia Bola Branca. Boa tarde a todos, Pedro Azevedo e Rui Miguel Tovar. Vamos falar de futebol, é essa a temática, e vamos falar do mercado de transferências. Começamos pelo Porto.
Sim, Rui, viva. Vitinha e Fábio Vieira, muito provavelmente o Porto deverá ficar sem estes jovens jogadores, eventualmente também a saída de Evan Nilsson. O Porto aguenta tantas saídas, Rui?
Oh, tem que aguentar, não é? Todas as equipas acontece isso há muitos anos que é assim. Sejam campeãs ou não, a verdade é que as equipas veem sempre o seu património humano depauperado. Há exceções. Quando o Sporting foi campeão no ano passado, não perdeu assim tantos jogadores. O Porto, os dois confirmados, né? O Fábio Vieira, de facto, é uma baixa enorme. São dois jovens com muito talento. Notava-se que não iam durar muito no Campeonato Português. Admito que não pensava que era este verão. Pensava que queria ser mais um ano de Porto. A verdade é que o Sérgio Conceição, até ver, se for ele o treinador para o ano, vai ter uma empreitada ainda mais complicada, porque isto dos treinadores em Portugal tem muito que se diga. Não podem confiar em ninguém, não podem confiar em promessas de que ninguém vai mexer no plantel, porque não depende de ninguém, a não ser dos clubes lá fora, e os clubes lá fora têm muito mais dinheiro do que Portugal. E o próprio campeonato, seja ele qual for, é mais aliciante. A Premier League, então, é um pacote de luxo, e todos os jogadores que jogam ou que já jogaram por lá sentem que o ambiente é diferente, e não digo só em matéria de adeptos, mas também em de respeito, porque, por exemplo, muitos jogos são adiados por minutos porque o metro não está a funcionar bem, e, portanto, todos os adeptos não estão no estádio, e, portanto, o clube da casa chega à conclusão, juntamente com a equipa visitante e com a Premier League, que o jogo se pode adiar por 20 ou 30 minutos porque não há, porque o autocarro ficou preso ou porque uma coisa qualquer. E isto é dignificar não só os jogadores, mas também as pessoas que pagaram o bilhete. Em muitos países isso não se vê. O jogo começa às 3, porque a televisão assim manda, e às 3 que começa estejam 10 mil pessoas, estejam 40 mil. Portanto, a resposta é: o Porto não vai ter, obviamente, o seu 11 base para o ano, não vai ser o mesmo deste ano, mas o que dizer de uma equipa que o 11 base de agosto já não era o mesmo de janeiro, que também era diferente em maio. Portanto, são situações muito, muito complicadas para os treinadores das equipas portuguesas, porque têm que ter muitos olhos, têm que ter muitos jogadores em vista, porque sabem que a juventude não dura muito cá em Portugal.
Pedro, o Porto fica sem o miolo, a equipa que conquistou o título nacional, e vê sair os jovens talentos.
Isto não é novidade para o Porto. O Porto vai voltar a ser reativo. O Porto, em janeiro, perdeu o melhor jogador do campeonato português. Não era o melhor jogador do Porto, era o melhor jogador do campeonato, Luís Dias. E reagiu, foi campeão, ganhou a taça. Esta é a lei do mercado português. É válido para o Porto e é válido para todas as outras equipas, porque esta é a nossa dimensão. Os clubes são vendedores em Portugal. Fábio Vieira rendeu 35 mais 5. Vitinha vai render, porque o PSG ainda não bateu a cláusula, vai bater 40 milhões. Estamos a falar aqui em duas operações que dão à volta de 80 milhões de euros. O clube tem muita experiência neste tipo de operações, o Futebol Clube do Porto. Em janeiro contratou o Eustáquio para o meio-campo, precavendo uma saída de um dos médios.
Mas é comparável, quando falamos de talento, Eustáquio, qualidade.
Eustáquio é um jogador muito interessante, agora tem que jogar, temos que ver Eustáquio jogar mais tempo pelo Futebol Clube do Porto. Vitinha não tinha a dimensão que tem hoje, há um ano atrás. Fábio Vieira também não, e já tinham jogado na época passada, embora menos, naturalmente. Portanto, é preciso minutos para Eustáquio, há ainda Bruno Costa, Grubits e Uribe, claro que vão ter outro tipo de protagonismo na equipa do Futebol Clube do Porto. Acredito que o Porto irá ao mercado buscar mais um médio para reforçar a linha média, mas acredito também que as baterias do Porto, neste momento, até porque o PSG ainda não contratou em definitivo Vitinha, neste momento estão mais apontadas para o substituto de Mbemba, porque é preciso um jogador de peso para o centro da defesa, e aqui acredito que o Porto fará tudo para ter David Carmo ao lado de Pepe.
Muito bem, seguimos, porque o mesmo acontece no Sporting, uma vez que Mateus Nunes e Palhinha estarão de saída. Haverá soluções para o meio-campo de Alvalade, Rui?
Bom, o Pedro há bocado estava a falar do Eustáquio, que foi contratado já no decorrer da época, uhum, para uma eventualidade, para estar lá a preparar caminho para alguém. Imagino que o Ugarte este ano tenha jogado mais, e aliás o Palhinha não teve tão fulgurante este ano como no ano passado. Portanto, se calhar até o Palhinha pode não ser uma ausência muito notada. O Mateus Nunes é diferente, mas o Mateus Nunes evoluiu bastante. Ele há dois anos, no ano do título, marcou golos decisivos com o Benfica em casa, no José Alvalade, e depois em Braga, 2-1-0. Portanto, são golos mesmo, exato, decisivos, que viraram o campeonato a favor do Sporting. E esta época foi chamada à seleção, onde já é um dos convocáveis de Fernando Santos. Portanto, aí poderei ver com mais dificuldade preencher a vaga do Mateus Nunes. Mas é o que nós temos dito ao longo das tertúlias sempre, e hoje muito. As equipas têm que se adaptar, o Ruben Amorim vai ter que encontrar um jogador no sub-23, ou nos Bs, ou nos Júniors. Haverá ali alguém que possa ser uma aposta primeiro intermitente e depois definitiva, porque é assim que os jogadores crescem. Portanto, boa sorte para os dois, obviamente, cada um no seu clube. Mais uma vez estamos a falar da Premier League, de facto é um campeonato muito apelativo, e é de esperar que o Ruben Amorim, tal como o Sérgio Conceição, vá ter um trabalho para casa com mais dores de cabeça e vai ter que montar um 11 sem dois jogadores já habituados às dinâmicas da equipa, e isso depois custa muito, seja a equipa campeã, seja uma equipa vice-campeã. É muito trabalhoso, mas também a verdade é que se no final da época que vem o trabalho, se olharmos para trás e percebermos o trajeto desta equipa sem Palhinha e sem Mateus Nunes, dará motivo de orgulho se o trabalho for bem feito, claro, e se forem conquistados muitos objetivos. Acho que é isso que os treinadores também querem. Podem agora refilar um bocadinho, abanar a cabeça em discórdia com estes movimentos, mas a verdade é que nós todos temos que nos superar no dia-a-dia. Os jogadores querem melhores contratos, querem jogar mais em clubes melhores e campeonatos mais interessantes, e os treinadores têm que fazer equipas sempre, sempre, sempre apelativas, porque os adeptos não estão aí para fazer festinha da equipa, querem é que a equipa ganhe.
Pedro, Ruben Amorim terá mais dificuldades em substituir os jogadores que possam sair, no caso Mateus Nunes e Palhinha, mais dificuldades do que Sérgio Conceição?
Bem, começar por dizer que o Sporting já gastou muito dinheiro. O Sporting já gastou dinheiro, exatamente, em Santo Juste, em Porro, porque teve de o adquirir, em Ruben Vinagre, não foi barato, e também comprou o Morita. Portanto, o Morita já está adquirido para colmatar baixas de meio campo. É médio. Já tem o Garte, é como referiu o Rui, que já está contratado e já está adaptado à equipa do Sporting. Tem Essugo, que já foi lançado. Tem Bragança, que jogou menos. Penso que irá jogar mais na nova época. E perante este quadro, se Palhinha e ou Mateus saírem, tudo leva a crer que sim, o Sporting terá de ir ao mercado, penso que por um jogador. Relativamente ao Palhinha, só um ligeiro apontamento. Ele faz 27 anos em julho. Eu acho que é o momento de Palhinha sair, até porque perdeu algum gás nesta segunda temporada. Ele tem qualidade, mas o momento é este para o Sporting conseguir fazer um bom encaixe financeiro.
Já agora, só mais uma coisa que eu me esqueci. Força, força. Peço desculpa pela interrupção no guião. Não é um amorti, mas é um smash. Amanhã o Sporting, a Academia, faz 20 anos. E eu esqueci-me de referir isso no sentido de Ruben Amorim. Tem que apostar na Academia. E amanhã, como faz 20 anos que de facto foi lançada, foi estreada a Academia, nada melhor do que apelar a essa toda a juventude que anda aí, sobretudo o Sporting já foi campeão nacional este ano de juvenis. E do outro escalão que agora me está a escapar, não sei se foi iniciado ou Júniors.
Júniors foi o Sporting... Benfica.
Ok, pronto. O Sporting este ano foi 2-0 ao Braga, depois foi 6-0 ao Vitória. Portanto, é uma equipa que tem também muito, muito para dar. Veremos o que é que também depois esses jogadores dão com o salto, claro.
Olha, aparentemente que eu não deu muito foi Sublinha, não há ninguém assim a chorar com a sua partida para o Brasil novamente. Porquê é que acham que Sublinha não se afirmou no Benfica, Rui?
Eu achei estranho. O Sobolinha foi uma das pedras do Brasil. Do Brasil, portanto, não foi pedras de um clube, foi pedra do Brasil na conquista da Copa América. Curiosamente, há um jogo em que o Everton entra para o lugar do David Neres, que está em Lisboa para assinar para o Benfica. Portanto, o Everton marcou o primeiro gol da final, Brasil 3-0 ao Peru. Era um jogador que tinha credenciais de goleador e, sobretudo, de driblador. Foi o Jorge Jesus que o contratou, foi a pedido dele. E a verdade é que eu nunca vi o Everton, nunca vi, obviamente que é exagero, mas raramente o vi com aquela ginga de jogador brasileiro de que vinha rotulado. E bem, de facto era um jogador que encarava, que desafiava os adversários. E isso nunca aconteceu em Portugal. Viu muitas vezes a fugir à marcação. Fugir não é a mesma coisa que driblar. E perdeu muita chama. Não sei se isto terá a ver com uma aprendizagem em Portugal. Eu não estou nos treinos, eu não sei o que é que se passa, também não faço ideia da adaptação. Sei que daqueles muitos brasileiros que chegam a Portugal e sobretudo que chegam ao Benfica, muitos dão-se bem porque a qualidade do brasileiro é boa e também do Benfica é boa. Neste caso o Everton, a qualidade era boa, a qualidade do plantel não se notou, porque o Benfica acabou duas vezes em terceiro nos últimos dois anos, portanto é uma equipa que está fragilizada, embora gaste muito dinheiro. A verdade, o Everton pertenceu a esse lote de jogadores que foi um encaixe financeiro interessante para o Benfica, mas que não valeu de nada. E eu acho estranho, estou curioso para ver agora no Flamengo se ele readquire a fama de driblador, de encarar o adversário, de ir para cima dele, ou não, porque ele em Portugal esteve muito escondido, não sei se esteve escondido por ele ou se por orientações táticas, porque nós não estamos lá para ver os treinos.
Não sei se
o treinador parte a cabeça para ele fintar-me demasiado, para se agarrar muito à bola. A verdade é que o Everton do Brasil nunca foi o Everton do Benfica.
Não se adaptou ao futebol europeu, menos espaço, será por aí, Pedro?
Eu acho que, não obstante ele ter mais de 20 internacionalizações pelo Brasil, eu acho que Everton Cebolinha não é grande jogador. Não é um jogador de grande qualidade. E acho que até custou preço a mais relativamente ao seu real valor. Quando um clube gasta mais pelo jogador que entra, que é o caso de Neres, o Benfica gasta 15 milhões, do que a venda do jogador que sai, vendeu por 13,5, Cebolinha, é a prova, digo eu, que é o próprio clube a reconhecer que não resultou o jogador que sai. Ele fez 95 jogos pelo Benfica, mas fez poucos jogos bons. Fez muitos jogos, mas fez poucos jogos bons. Portanto, o rendimento e o nível exibicional do Everton Cebolinha ficaram muito aquém do estatuto e do preço do jogador. E o Benfica acabou por vender abaixo dos tais 20 milhões que comprou há dois anos. Muito abaixo.
Fica mais bem servido com David Neres, o Benfica?
Vamos ver. David Neres teve altos e baixos no Ajax, saiu em baixa, mas teve momentos muito altos quando o Tite o chamou à seleção do Brasil em 2019. Vamos ver se é esse David Neres que chega ao Benfica.
Muito rapidamente, e porque já falámos disto aqui hoje, por que razão Portugal não consegue segurar os jovens talentos? O que é que tem mesmo de mudar para que isso deixe de acontecer, Rui?
Ui, tanta coisa.
Agora dá-me duas, três dicas.
O que é que faz esta noite? Não, o que é que faz sobre esta noite?
Há muita coisa que está, não diria que está mal, não vou começar por aí, mas vou começar pela força financeira dos outros países.
Pois.
É inequívoco que a maior parte dos países tem muito mais poder económico. E já aqui falei de Inglaterra, há mais, claro, e há países que não tendo um campeonato apelativo, por exemplo, o campeonato francês não é apelativo, mas há sempre uma equipa ou outra que consegue ter o seu charme. Jogar no PSG tem um peso considerável agora na cabeça dos jogadores. Tem o peso considerável de jogar em Paris, de ser quase campeão francês na boa, de poder chegar longe na Liga dos Campeões e de ganhar muito dinheiro.
Pois.
Porque o PSG, e de jogar ao lado do Messi e Mbappé, não é?
Pois.
E tantos outros. Pois.
A gente nem dá conta. Portanto, eu antes de ir para o campeonato português... Se fosse tudo equilibrado, se fosse tudo, ok, temos todos os campeonatos têm o mesmo dinheiro, agora vamos ver quem é que quer ir para ali ou para aqui.
Isso é que era bonito.
Mesmo assim, diria que os jogadores preferiam ir lá para fora para ter mais visibilidade, porque jogar no Manchester United ou jogar no Arsenal tem mais peso do que jogar em Portugal, sobretudo para aqueles que já jogaram em Portugal e que já ganharam e, portanto, querem agora partir para outra. Uhum. Portanto, é uma questão temos muito difícil terminar. Que depende Sim. da cabeça de cada um, mas eu diria que a cabeça de cada um vai para duas coisas, que é dinheiro e prestígio. E lá Pedro, fora tem-se mais.
Pedro, acrescentas mais alguma coisa?
Eu preciso de poucos segundos. Muito Sim. poucos segundos, eu consigo resumir isto num instante. É óbvio que a dimensão financeira do futebol português não consegue ombrear com as ligas mais fortes. Porquê? Porque essas ligas têm mercado televisivo mais forte, investidores mais fortes, distribuição mais democrática das receitas televisivas e isto é muito importante, porque têm uma carga fiscal menos pesada em proporção do que a carga fiscal portuguesa. E nós vamos precisar, naturalmente, de reestruturar o nosso futebol a nível desportivo, mas também vamos precisar de boa vontade do poder político.
Impostos, portanto.
Tem isso tudo, mas não tem uma tortura da bola branca. Olha, em relação ao insólito da jornada, com o mercado de transferências ao rubro, todos nós ansiamos então por saber quem é que entra, quem é que fica, quem é que sai dos clubes do nosso coração. Uma das transferências que mais tem dado a falar é de Sadio Mané, que aparentemente vai trocar o Liverpool pelo Bayern de Munique, mas as propostas apresentadas até momentos tão longe do desejado pelo Liverpool. A imprensa inglesa garantiu mesmo que os Reds consideraram as ofertas cómicas. É um bocado como o Braga e o Benfica cá em Portugal por causa do Ricardo Horta. Com base nisto, o Spartak Moscovo decidiu brincar com a situação e publicou nas redes sociais uma carta alegadamente enviada pelo Bayern, fazendo uma proposta pelo avançado goleador da equipa de Moscovo, Alexander Sobolev. Na carta pode-se ler o seguinte: querido Spartak Moscovo, gostaríamos de fazer uma proposta pelo vosso jogador Alexander Sobolev. Oferecemos 1.000 euros adiantados e bónus como 10 milhões de euros se o Bayern ganhar a Eurovisão, 15 milhões se o Manchester United ganhar um troféu e 20 milhões se Messi for para o Real Madrid. E no meio disto tudo, parece mais fácil o Bayern ganhar a Eurovisão do que o Manchester United ganhar um título ou o Messi assinar pelo Real Madrid.
Muito bom. Ótima carta. Obrigada, meus senhores.
Um abraço, até para a semana.
Até para a semana. Obrigado.